Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação. Nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos aqui, a nossa equipe toda postos, lá na mesa de som, o Tiago Rossi, no auxílio técnico Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins. E aqui nos comentários hoje o Marinho Bardella. Nós estamos aqui recebendo com muito carinho hoje a nossa companheira Lina Beatriz Guerra. A Lina, que é atuante tarefeira do Centro Espírita João Ramalho, de São Bernardo, né, Lina?
Isso mesmo.
Bom dia, Lina. Seja bem-vindo aqui no Semeando Boa Nova, mais uma vez.
Bom dia a você e a todos os ouvintes.
A Lina está conosco para falar de um tema hoje muito sério, um tema muito importante, uma pergunta-tema. Existem macumbas e despachos? Esse é o nosso tema de hoje. Existem macumbas e despachos? Quando se fala em macumbas, despachos, trabalhos feitos, etc., fica-se sempre com a ideia de que estamos à mercê da maldade que é praticada pelos outros, esses que eventualmente nos queiram fazer o mal. No programa de hoje nós estaremos analisando esta questão à luz dos ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Evidentemente, como não poderia ser, de uma maneira bastante ética e bastante séria. Lina, os espíritos desencarnados podem nos influenciar ou intervir aí nas nossas vidas?
Ah, sim. Até o Kardec, né, na época da codificação, ele fez essa pergunta, né, para a espiritualidade, e é respondido que mais do que nós imaginamos, nós somos influenciados, né, pelo mundo espiritual. Uhum.
Quer dizer, a influência que eles exercem é marcante, ela está aí, está presente. O plano espiritual sempre está fazendo interferências nas nossas vidas, é isso mesmo?
Isso mesmo.
Nas nossas mentes, sugestionando, sugerindo.
O que vai depender é aonde nós sintonizamos. Existe o bem, existe o mal. Existem espíritos, né, elevados, que a gente pode chamar como anjos da guarda, mentores, espíritos de luz, não importa a denominação. Uhum. Serão espíritos mais esclarecidos, né? Como também existem espíritos inferiores, espíritos menos esclarecidos, espíritos mais ignorantes. Porque algo que nós não podemos esquecer é que esses espíritos desencarnados, eles foram encarnados. Se nós ainda possuímos arestas a serem aparadas,
sim,
se nós cultuamos ainda a inveja, a ganância, esse tipo de vício, a morte não vai nos tornar sabichões, nem nós vamos nos transformar em santinhos. Nós vamos continuar a ser o que nós éramos. Uhum. Então, obviamente, que nós vamos procurar aqueles espíritos afins. O que seria o espírito afim? Se eu penso coisas elevadas, eu atraio espíritos elevados. Se eu penso, né, em coisas inferiores, em ganância, inveja, tenho raiva, tenho ódio, eu vou atrair espíritos que estão nessa sintonia. A gente poderia fazer até a comparação da rádio, né, da frequência da rádio, né, que tudo vai depender onde eu vou sintonizar.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você está falando uma coisa de sintonia, isso é muito interessante. A gente passa pelas ruas, a gente vê cartazes assim, faço trabalhos, né? Arrumo dinheiro, né? Desfaço uniões, resolvo seus problemas sentimentais, seus problemas de união conjugais. É possível, Olina, conta para o nosso ouvinte, é possível usar a mediunidade, porque isso é alguém que está usando mediunidade. Usar a mediunidade para fazer o mal para alguém, é possível isso? Alguém usar a mediunidade para fazer o mal para os outros?
Infelizmente, sim, né? A gente tem que pensar nessa dualidade do bem e do mal, né? Da pessoa que realmente, se ela é apegada extremamente às coisas materiais, ela vai solicitar coisas ligadas à matéria. Só que toda ação nossa vai ter uma reação. Se eu desejo mal para o outro, se eu quero de alguma forma atuar negativamente na vida do outro, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, aquilo que eu desejei vai acabar retornando para mim. É como se fosse um círculo vicioso, Né? Até se fala que realmente que o mal ele funciona como um círculo vicioso. Uhum. Se eu desejo mal para o outro, aquele mal acaba, vamos dizer, retornando para mim.
Perfeito. Sérgio, você queria fazer um comentário?
Queria fazer uma pergunta para o Marinho. A Lina falou muito bem com relação a essa questão de fazer o mal. Mas e quando eu não estou desejando o mal? Vamos supor que eu procure uma dessas pessoas para ganhar dinheiro, para fazer com que uma pessoa se apaixone por mim. Não é o mal que eu estou fazendo. Como é que fica isso?
Acho que a lei é a mesma, né? A colocação que a Lina fez é a lei da sintonia, a lei da afinidade, né? Nós estamos sempre cercados pelos espíritos. A pergunta inicial em que nos perguntava se os espíritos podem interferir na nossa vida, né? E realmente, a resposta de Kardec, a resposta dos espíritos à pergunta de Kardec, melhor dizendo, foi de que eles participam, interferem muito mais do que a gente possa imaginar. Então, por aí nós podemos ter a ideia de que o mundo visível e o mundo invisível interagem com muita intensidade e interagem de acordo com as afinidades que possam existir. E não há nenhum mistério nisso. É a mesma coisa como se estivéssemos encarnados, né? Quando nós estamos aqui encarnados no meio social, entre amigos, quais são os nossos amigos? Quais são aquelas pessoas com quem nós convivemos e temos o prazer de conviver? São aquelas pessoas com quem a gente se afiniza. E com os espíritos é a mesma coisa. Então, o mundo espiritual é uma mera continuidade do mundo material. E não há por que a gente ficar, às vezes, surpreso ou estranhar a resposta de Kardec de que eles interferem muito. Porque é uma simples continuidade das coisas que estão aqui. Talvez com muito mais ênfase, porque o nosso pensamento atrai muito, né? Basta a gente pensar em alguém, basta pensar em alguém que desencarnou, basta pensar que nós imediatamente começamos a tentar, pelo menos, entrar em sintonia com aquele espírito. Então, assim sendo, por essa lei, quando nós temos motivos fúteis, ainda que não seja mal alguém, quando nós temos motivos que não são elevados, nós vamos estar atraindo espíritos que se comprazem com isso, né? Nenhum espírito superior, nenhum espírito de moral elevada, nenhum espírito que está preocupado com o bem do seu protegido, que está preocupado com o bem da humanidade, vai perder tempo com bobagem. Vai perder tempo com coisas... existem também, mas, de novo, vai atrair o mesmo espírito que está em sintonia com esse tipo de interesse.
Bom, na verdade, Marinho, você está aí dando uma palavra muito de muito conforto para o ouvinte, até para que ele possa entender que, em função dessa sintonia, não há o que temer, claro, na sua vida, no dia a dia, em função desses eventuais trabalhos, etc., aí, né? Não há o que temer. Se ele está em sintonia com entidades saudáveis, com espíritos de primeira grandeza, como a Lina agora há pouco citava, não há o que temer, né? Jesus está conosco, não há o que temer.
E isso não tem nada a ver, inclusive, com a questão educacional, com o nível intelectual, não é, Nina?
Ah, lógico. Lógico. Até queria, já pegando a deixa, não sei se, no caso, alguém conhece o Richard Simonetti, né? Um autor, orador espírita.
Um grande tarefeiro da Seara Espírita.
E principalmente...
Lá da cidade de Bauru.
E principalmente o grande mérito dele é trazer essas questões de uma forma agradável e fácil. E tem a famosa historinha do despacho na esquina, que hoje em dia a gente sabe que não tem muita encruzilhada, né? O que eles consideram como encruzilhada é a confluência de ruas. Então, eis que entre três casas tinha a tal da confluência e deixaram um trabalho lá. Eis que o cara acorda para trabalhar, um desses moradores, quando se depara com o tal do despacho, né? Fica apavorado, a gente pode dizer que o cara surta, né? De achando que fizeram algum mal para ele ou coisa do gênero. Volta para casa, faz uma prece, mas ele faz aquela prece meio que acreditando e desacreditando. Simplesmente o dia dele se torna assim terrível. Tudo que vocês imaginarem de coisa ruim acontece para ele. Eis que o segundo da outra casa sai, vê o despacho, olha com uma cara meio desconfiada, retorna, faz a sua prece e segue adiante e tem um dia normal. O terceiro olha, segue em frente, não está nem aí. Quando chega a noite, o autor do despacho retorna para fazer uma oferenda de agradecimento, Porque simplesmente o tal do despacho, o tal do trabalho, era para ele arrumar um serviço, que ele estava desempregado. Não tinha nenhuma finalidade de fazer maldade para ninguém. Então, às vezes, a gente acaba deturpando, achando que todos os trabalhos, despachos que a gente encontra pelo caminho, são coisas ligadas para o mal. E necessariamente não. A gente tem que pensar que, seja os irmãos, né, seja da Umbanda, dessas religiões, faz parte, né, dos rituais deles esse tipo de oferenda. E não tem nada a ver, às vezes, com o trabalho voltado para prejudicar alguém.
Muito bom, estamos recebendo aqui hoje com muito carinho a nossa companheira Lina Beatriz Guerra, que é de São Bernardo do Campo, do Centro Espírita João Ramalho, e a Lina está com a gente aqui falando desse importante tema aqui, que é: existem macumbas e despachos? Lina, eu pergunto para você, nós estamos falando dessa interferência dos espíritos, que a gente evoca espíritos para estar conosco, etc. Qualquer espírito pode intervir na nossa vida? É permitido que qualquer tipo de espírito faça essa intervenção?
Tudo vai depender das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Uhum. O que, que significa isso? Eu gosto, às vezes, de utilizar como exemplo o do desenho animado, que aparece o anjinho de um lado e o diabinho do outro. E a pessoa fica meio que naquela, né? Se vai ouvir o diabinho ou se vai ouvir o anjinho. Então, tudo vai depender no que a gente, como a gente estava comentando, a sintonia. Se eu penso em coisas elevadas, se eu realmente penso em fazer o bem para o outro, né? Se eu desejo para os outros as mesmas coisas que eu desejo para mim, obviamente que eu não vou ter essa influência. Essa influência vai ser cortada. Mesmo que alguém, né, deseje alguma coisa de ruim para mim, eu não vou dar a brecha para isso.
Agora, Lina, vamos deixar claro aqui para o nosso ouvinte. Nós estamos falando dessa influência do plano espiritual, etc. Afinal de contas, o que são essas chamadas macumbas? O que são esses chamados despachos? O que são essas coisas? Conta para a gente o que é isso. Tem origem isso? Dá para explicar?
Tem. No caso, ouvinte, seria, né, dessas... a gente não pode esquecer da influência, né, do povo africano, né? E eles trazem da cultura deles esse tipo de ritual. Para eles, vamos dizer, como em outras religiões existe o acender a vela, fazer promessa, esse tipo de coisa, no caso deles está ligado à oferenda para os orixás, né, para os deuses que eles cultuam. Por isso que eu até enfatizei, às vezes a gente leva para o lado negativo. Sempre, talvez porque se estigmatizou, né, de que macumba, despacho é para o mal, e não. No caso, né, da religião, do sincretismo religioso deles, eles consideram, vamos dizer, que tem que, para tal santo lá deles, tem que ter aquele tipo de oferenda.
Marinho, a Linda está falando uma coisa importante. Ela disse assim, a gente, as pessoas generalizam e falam que macumba é para o mal, não sei o quê, e ela está dizendo que a macumba também pode não ser para o mal. Mas o espiritismo precisa desse tipo de coisa, Marinho? O espiritismo coloca isso como condição para as pessoas frequentarem uma casa espírita? É preciso fazer essas coisas? O espiritismo necessita desse tipo de coisa?
Toríbio, a ideia das oferendas vem dos primórdios da humanidade.
Uhum.
Se nós formos ali estudar a origem das religiões, dos povos, nós vamos ver que em todas as épocas tem a ideia da oferenda, né? E,
os povos, é uma questão histórica,
histórica,
então.
Os povos antigos tinham seus templos,
cultura,
tinham,
né, Maria?
Tinham altares próprios para oferendas. Isso é uma coisa que está, vamos assim dizer, na história, na cultura, na raiz cultural do homem, né? Mas à medida que o homem se espiritualiza, à medida que ele aprende que a influência da matéria sobre o espírito é muito pequena, né? À medida que ele aprende que é muito mais importante a essência espiritual do ser com relação à matéria, ele vai abandonando essas coisas, né? Mas ultimamente, por exemplo, certas religiões, as oferendas já não são mais materiais, né? As oferendas já são promessas, sacrifícios. Ele já, de uma certa maneira, já começou a se desligar um pouquinho da oferta material, né? Para o espírita, isso não é absolutamente necessário. Porque a melhor oferenda que nós possamos fazer a Deus, a melhor oferenda que nós podemos fazer aos céus, é a renovação de nós mesmos. A melhor oferta que nós podemos fazer é o nosso esforço íntimo para fazermos o bem, para nós aprendermos, para nós podermos estar em sintonia com a lei de Deus, com a lei de amor, né? Então, a doutrina espírita se pauta pela inexistência de símbolos materiais. Os símbolos materiais não têm nenhum significado, porque o pensamento e a essência espiritual é o que preside a filosofia espírita kardecista.
Isso que você falou, Maninho, uma coisa muito importante, vamos repetir aqui para o nosso ouvinte. A doutrina kardecista, ela não necessita de absolutamente nada material, é isso mesmo, Maninho?
Sim, é uma doutrina que estimula, através do pensamento, a sintonia com o bem, a sintonia com os espíritos superiores, a renovação própria, o estímulo interior para estarmos em sintonia com Deus.
Mas, no entanto, nós também respeitamos as outras crenças religiosas.
Sem dúvida nenhuma,
totalmente,
como a Aline acabou de muito bem dizer, nós respeitamos profundamente os diversos cultos, diversas religiões, porque elas também têm os hábitos, os costumes delas e os valores que elas têm. E nós não podemos julgar e fazer juízo de valor nessas coisas.
Sérgio, você queria fazer um comentário?
Não, eu queria só pedir um esclarecimento para o Marinho, porque ele disse que o espiritismo, né, o centro espírita, não requer mais isso. Mas às vezes a gente passa em certos lugares aí e vê placas dizendo centro espírita e fazemos trabalho. Esse lugar é centro espírita ou não é centro espírita? Ou mais ainda, no centro espírita eu chego lá e peço para alguém fazer um trabalho para mim, alguma coisa assim?
Nós temos aí, vou até pedir aqui a ajuda da Lina também. Nós temos aí uma questão relacionada com o nosso vocabulário, não é? E quando muitas vezes nós falamos no centro espírita, existe no entendimento comum uma generalização, né? Aonde entende-se como centro espírita qualquer lugar que se dá as comunicações com os espíritos, ou onde se estabelece os estudos, né, das relações com o mundo espiritual. Mas, na realidade, dentro do princípio kardecista, nós entendemos o centro espírita como aquele centro que se pauta pela filosofia espírita kardecista, né? Então, as pessoas precisam diferenciar que, apesar de que existam várias formas de entender a relação entre o mundo carnal e o mundo espiritual, os nomes, eles podem estar significando, embora sendo o mesmo, podem significar coisas diferentes, né? Então, por isso que nós insistimos muito em certos adjetivos, né? Até muitas vezes, contrariamente a alguns companheiros que acham que quando a gente fala em centro espírita, a gente só falou em kardecismo, né? Mas como aquele que não conhece não sabe disso, nós insistimos muito nos adjetivos, né? Por isso nós falamos no centro espírita kardecista, nós falamos na filosofia espírita cristã, né? Porque o Cristo tem que estar presidindo sempre essas relações. E se Cristo preside isso, o bem está ali presente.
Hoje estamos recebendo aqui a nossa companheira Lina Beatriz Guerra. A Lina, que é atuante tarefeira no meio espírita e está para a gente aqui respondendo sobre esse tema tão importante. Lina, nós recebemos aqui uma pergunta da Terezinha. Ela disse assim claramente: eu sei que existe esse tipo de coisa, mas eu tenho certeza, ela está bem firme aqui, eu tenho certeza que isso não vai pegar em mim. Será que eu posso ter mesmo esta certeza?
Ter essa certeza, obviamente que a gente pode ter, se nós levamos uma vida, né, voltada para o bem, de realmente desejar o melhor para os outros. Porque a gente está falando muito do trabalho, né, do despacho, do mal. Nós devemos pensar também que existem maneiras da gente neutralizar esse tipo de coisa. Da gente formar, como poderia dizer, uma armadura de proteção. E qual é esses meios da gente atingir essa proteção? É realmente pensamentos elevados, se ligar à espiritualidade maior, principalmente utilizar a prece, né? No caso, a prece no sentido de nós atingirmos espíritos elevados. Porque algo também, às vezes, é bom salientar, que o nosso pensamento, ele cria. Se nós pensamos coisas não muito elevadas, desejamos mal para o outro, às vezes a gente chega e fala assim: ah, mas eu não fiz o trabalho fisicamente falando, né? Porque nós estamos muito nos atendo ao trabalho no sentido material. Mas a partir do momento que eu desejo algo de ruim para alguém, desejo, né, sei lá, desfazer uma situação lá vamos dizer, um casamento, ou coisa que seja, né? Porque geralmente quando se fala trabalho, se fala muito às vezes nesse sentido, né? Fulano fez trabalho.
Parte sentimental, né?
É, parte sentimental. A gente tem que levar em consideração que o pensamento, ele tem vida, ele cria. Se eu desejo algo ruim para alguém e aquela pessoa estiver com a sua defesa baixa, obviamente que aquilo vai acabar acontecendo com a pessoa. Não sei se ficou claro essa ideia para vocês. Então, até gosto de uma classificação que o Martins Peralva faz da prece. Ele fala que tem três tipos de prece, porque prece nada mais é do que a gente conversar com a espiritualidade, conversar com Deus. Então, ele fala que tem a primeira prece, que é ascendente, que é aquela que a gente se dirige à espiritualidade maior, nós pedimos coisas elevadas, poderia até se colocar a prece intercessória, quando a gente pede alguma coisa para benefício de outro. Existe a prece que ele chama de horizontal, que é aquela que nós atraímos espíritos não tão elevados, mas eles também não trabalham, vamos dizer, para o mal, né? Não são espíritos maus, mas são espíritos ligados à matéria. Então, são aqueles pedidos que nós fazemos, né? Ah, quero um trabalho, quero melhorar a minha situação, coisas ligadas à matéria. Quero, sei lá, namorar fulano, que fulano goste de mim. E essa seria a prece que está ligada mais ao nosso padrão aqui físico, né, das coisas materiais. E existe o que ele fala de prece descendente, que até o ministro Clarencio, né, no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito do André Luiz, ele gosta de denominar até como invocação. É quando nós desejamos algo de ruim para alguém e nós nos sintonizamos, nos ligamos a esses espíritos que se comprazem em fazer o mal, né, por ignorância mesmo. Então, seria aquele tipo de coisa assim, que às vezes nós pensamos, ah, seria tão bom se fulano quebrasse a perna, né? Eu poderia pegar o lugar dele lá na firma, né? Nossa, se a fulana pegar uma catapora, ela não vai naquele baile e eu vou poder, sei lá, dar em cima do fulano que eu estou interessada. Então, é esse tipo, eu estou falando coisas leves, né? Pra gente realmente ter
uma... De qualquer maneira, é uma situação muito comum, né, no dia a dia. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de reforçar esses conceitos que a Lina está colocando com o que diz Kardec, né? Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na pergunta 551, Kardec foi muito específico. Ele perguntou ao Espírito Verdade, né? Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? E a resposta dos espíritos foi peremptória: não, Deus não o permitiria. E depois adianta ele esclarece com outra pergunta, porque Kardec era assim, né? Ele voltava ao tema e ia até explorando, né? A pergunta 557, ele perguntava: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? A resposta é longa, não vou ler a resposta toda, mas no finalzinho diz assim: a bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência divina.
Deus é superior a tudo isso, né, Marinho? Deus.
Ela
é
não
justo.
Atinge, ou seja, a maldição, né? A maldição não atinge o maldito se ele não é mau. Porque só se ele
sintonia.
É mau que a maldição vai atrair,
claro,
né? Da mesma maneira que a proteção não cobre a pessoa se ela não é, se ela não é boa. Então, essa questão da sintonia reforça exatamente o que foi aqui colocado.
Hélio Della Nossa, chegando aqui com a gente também, nosso companheiro Hélio. Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo aqui à nossa equipe.
Bom dia a todos.
Hélio, a Nolita faz uma pergunta muito interessante. Ela diz assim, aliás, ela conta uma história e faz uma pergunta. Ela diz que todas as vezes que ela vai fazer uma caminhada, ela passa por uma rua deserta que normalmente às sextas-feiras tem lá muitos pratos cheios de coisas, comida, aquelas coisas todas. E muitas vezes ela olha para aquilo lá e faz uma prece, porque ela sabe que aquilo foi feito para o mal de alguém. Ela acha que aquilo é para o mal de alguém. E que esse alguém, essa prece que ela faz, é para que esse alguém seja protegido. Então ela pergunta assim: existem esses tipos de trabalhos e oferendas que sejam para o bem?
Eu acho que a Anolita, a Lina já respondeu agora há pouco, né? Ela falou sobre isso, e eu estava ouvindo pelo rádio, não tinha chegado aqui ainda. Ela falou sobre isso, que existe. Às vezes a pessoa faz alguma coisa desse tipo com o objetivo único de conseguir uma coisa boa para ela, né? Para ela. Ela tem essa, acha que dessa forma ela pode facilitar a sua caminhada. Então, quando a gente fica pensando nisso, acho que foi, já foi bem, bem falado hoje aqui sobre isso, vamos supor, se eu vou receber na minha casa o Turíbio, que é meu amigo, né? O que, que eu faço para agradar o Turíbio? Eu compro uma pizza de carne seca, que eu sei que ele gosta, né? Então eu vou lá, compro uma pizza de carne seca, que eu sei que ele gosta.
Eu gosto mesmo.
E ele gosta mesmo, né? É verdade, Lufa.
É. Aliás, quem não gosta? É.
Então, aí ele vai chegar e eu sei que ele vai ficar satisfeito, vai ficar feliz com aquilo, porque eu comprei uma coisa que ele gosta, né? Que ele gosta. E assim eu tenho outros amigos que, se for na minha casa, gostam de outras coisas, né? E eu compro essas outras coisas para homenageá-los, né? Quando eles forem na minha casa, né? Se eu quero atrair o Turíbio para minha casa, ele vai sempre falar: Turíbio, vem aqui que eu vou fazer uma pizza de carne seca. Então é a forma de eu atrair o Turíbio. Então, muitas vezes, como essas pessoas, esses outros cultos, eles têm assim a ideia de a presença desses espíritos desencarnados, estão muito próximos a eles, o que eles fazem? Coisas que eles acham que esses espíritos gostariam de estar homenageando esses espíritos com algumas coisas que eles são boas para eles, né? Como é muito difícil a gente perder a noção de que você não precisa dar mais essas coisas, que bastaria o pensamento, bastaria aquela coisa toda. Então, ele continua fazendo essas homenagens materiais a essas pessoas. Então, eu diria que, via de regra, eu conheci um pouco disso daí, via de regra, esses chamados despachos, eu não gosto dessas palavras aí, não, mas essas oferendas, essas homenagens, vamos chamar assim, que eles fazem, a maior parte dessas homenagens, esmagadora parte, é para o bem. A pessoa está só querendo agradar, agradecendo alguma coisa que ela recebeu, alguma coisa que ela achou que foi daqui, então ela continua agradando. Uhum. Como assim, todas as vezes que o Turíbio for na minha casa,
vai ter pizza de carne seca.
Pizza de carne seca, né? Até que ele vai enjoar, chegar uma hora que ele não vai. Para com isso, que eu não vou mais lá, porque eu já mudei meu hábito e eu nem gosto mais disso, e você continua fazendo isso para mim, né?
Não, mas a analogia é muito perfeita com o tema aí, está certinho. Nós vamos fazer aqui uma breve interrupção no Semana Boa Nova. Nós vamos deixar uma perguntinha para a Lina aqui. Lina, para depois, no nosso retorno, você responder para os nossos ouvintes. Nós vamos querer que você fale um pouquinho a respeito dessa questão de pagamento, porque nós sabemos que, quando a gente vê na rua, por aí, aquelas coisas assim, as propagandas que oferecem coisas, né? Faça o trabalho disso, tudo, aquilo tem uma cobrança por trás desses serviços, né? O que a gente pode falar para o nosso ouvinte a esse respeito? Será que Deus iria permitir que um espírito fizesse alguma coisa em troca de dinheiro? Esses trabalhos produzem os efeitos pretendidos mesmo? No nosso retorno, você responde para o nosso ouvinte. Você não muda a emissora, não, nós vamos voltar já.